Fala galera, ligada no tiro, tudo tranquilo? Bernardinho na área e hoje tô com meu parceiro Bruno Stocco para uma entrevista mais do que especial, não é verdade, Bruno?
Isso mesmo, Bernardinho. Estamos aqui hoje para falar com o técnico de futsal do Praia Clube. Seja muito bem-vindo, irmão. Tudo bem com você?
Tudo bem. Agora muito melhor, né? Momento muito bom, né? Depois do título aí da Taça Brasil, né? Aproveitando muito, comemorando bastante, que é o que eu falo com os atletas. Ao mesmo tempo, focado aí no último jogo da Liga Nacional e para os momentos decisivos da Taça dos playoffs aí. Também vem o Campeonato Mineiro.
Alemão, para a gente abrir a nossa mais que uma meio que mesa redonda, vamos começar falando sobre retrospecto. Você, que completou 2 anos à frente do Praia em julho, qual foi sua maior motivação para deixar o Campo Mourão, clube que você tinha acabado de conquistar a Liga do Paraná, para assumir o time praiano?
É mais um motivo, um desafio, né? Um desafio grande. Eu saí dali do Campo Mourão e o clube do Praia, né? Um clube sensacional, acho que é um dos melhores clubes do país aí, e um projeto muito grande. Encabeçado pelo nosso presidente Guto, né, de tentar transformar o futsal, não só o futsal, como todas as outras modalidades de alto rendimento, ser das principais equipes do país aí. Então, e também com a paciência que ele tem, né, de entender que o esporte não se faz da noite para o dia, né, e nem sempre a gente vai conseguir conquistar. Então, nos dá uma segurança, uma tranquilidade muito boa para poder trabalhar, né? E no segundo ano a gente insistiu bastante na manutenção da maior parte dos jogadores do elenco do ano passado, né? E conseguimos aí um grande resultado, apesar de ter um ano de muito altos e baixos dentro da Liga Nacional.
É, e quando você chegou, você pegou um time que estava no fundo da tabela, vice-lanterna, e muito desacreditado da torcida. E aí você fez o time se classificar para os playoffs, acabou perdendo para o Magnus, né, que é um dos principais times do país, mas mesmo assim conseguiu o Campeonato Mineiro daquele ano, né? E eu queria saber como é que foi essa mistura de emoções que você teve na temporada de estreia.
Ah, foi um momento, quando você chega na equipe, né, igual eu falei para os atletas, né, não tem como fazer milagre, né, precisa deles, né, precisamos fazer um trabalho em conjunto. E quando nós chegamos ali na equipe, estava lá embaixo da tabela, estava acho que em último ou penúltimo na chave. Faltavam 3 ou 4 partidas, se eu não me engano, e era pouca chance de poder classificar. E eu gosto muito de estatística, né, tentando ajustar parte da estatística com a questão da prática. E a equipe era a pior defesa do campeonato. Era a pior defesa do campeonato. Aí nós começamos por essa situação, né? Falamos, precisamos ajustar para poder ganhar algum jogo, nós precisamos diminuir essa margem de gols. Né? Tem algumas estatísticas aí que se você sofrer menos de 1,8 ou 2, você tem uma possibilidade muito grande de estar brigando nos playoffs aí. Então a gente conseguiu ajustar a questão da parte de defesa da equipe e dentro dessa forma aí conseguimos os resultados. Né? Também teve a entrada do Neto, foi uma pessoa que nos ajudou muito ali, né? Com toda a experiência, sua qualidade técnica ajudou muito. Foi nós dois chegamos ao mesmo tempo e conseguimos conquistar o Campeonato Mineiro, que fazia acho que muito tempo que o Praia não conquistava, e fazer o Praia voltar a participar de uma Taça Brasil, que é hoje um dos outros que voltou a ser um dos campeonatos mais importantes do país, e fazer o Praia crescer, né, pouco a pouco, que foi um dos pedidos do presidente.
Então, a gente passa 2021, como disse, como todos sabemos, foram campeões mineiros. Chega 2022, ano que você esteve desde o início. O rendimento foi bem melhor. Chegaram peças como Barbosinha, Pichote, Valverini e o time alavancou. O Praia foi 4º colocado da LNF, temporada que até emendou 9 vitórias consecutivas. Você que falou que gosta de estatísticas. Acabaram batendo campeão mineiro novamente. Porém, tiveram 2 derrotas eliminatórias para o Pato naquele ano. Uma na Copa do Brasil e outra na Liga. Sendo assim, como você resumiria essa temporada do Praia e o que você trouxe de lição para o ano de 2023?
Eu acho que foi um ano, acho que para mim e para a equipe, eu acho que foi um ano muito bom, né? Um ano, consegui ficar entre os 4 da primeira fase, na primeira fase da Liga. Por mais que nosso esporte é muito como termina, mas foi um ano muito surpreendente, por tudo, pelo investimento que a gente tem, né? Nosso investimento está bem abaixo dos 10 da Liga Nacional. E fizemos uma campanha, acho que surpreendente, de ficar entre os 4. Né? Infelizmente, pegamos o Pato ali, perdemos o primeiro jogo dentro da Liga Nacional de 1-0, fora de casa. Dentro de casa, acho que foi um outro jogo que eles conseguiram fazer os gols ali. Terminou um jogo apertado. E na Copa do Brasil, A gente ficou muito triste, né? Porque foi uma eliminação nos pênaltis. É difícil dizer. Foi um menino que acabou perdendo o pênalti ali, mas outros também perderam. Eu não vejo como demérito de uma equipe, né? É uma situação meio que faz parte do futebol, do futsal, não, nem tanto, né? Muitos pedem para que aconteça isso daí. Mas no final ainda conseguimos terminar o ano com o título mineiro, fazendo praia poder participar novamente da Copa do Brasil. Né, e tentando seguir e colocar o Praia, né, sempre nas principais competições do futsal. Né. E eu acho que para o próximo ano nós já conseguimos dar um passo muito grande de fazer o Praia poder participar da Supercopa, né, que é muito próximo de poder jogar uma Libertadores. Aí.
E pulando para esse ano, o crescimento do Praia nessa reta final foi surpreendente, mas teve aquele problema de lesões, né? Como você mesmo disse em uma entrevista em junho, que estava muito difícil a montagem de elenco, com 5 ou 6 jogadores lesionados. Então, como é que a volta desses jogadores e a recuperação do Barbosinha, que passou esse período com dificuldade em fazer gols, como ele mesmo disse na entrevista contra o Jaraguá para o tiro livre, como é que isso afetou a melhora do time?
Então, assim, Ana, só pensando na questão da montagem do elenco, né, é importante frisar aqui, né, nós renovamos, né, renovamos com o Neto, né, com Claudinho, Hugo, Barbosinha, os goleiros, né? Aí ficou o Rafa, o Pichotti, o Betinho, e conseguimos, mas a base que jogou mais jogos nessa base foram essa base aí, né? E acabamos perdendo o Neto logo no início da temporada, o Claudinho no final da temporada do outro ano, né? Que teve uma pancada ali no Mineiro e uma lesão, ainda sofre, quem acompanha vê ele jogando ainda consegue estar mancando bastante, né? Então conseguimos algumas perdas importantes, né? Mas, e as outras peças que chegaram conseguiram ajudar, os meninos bastante qualidade, mas até você criar uma confiança que a gente tinha do outro ano, né, demandou um pouquinho mais de tempo, né? E o que eu vinha batendo na tecla com eles, a gente vinha conversando que a gente precisa, como foi no ano de 2022, a gente precisava engatar 3 vitórias consecutivas. Esporte é muita confiança, né? Muita confiança. Aí conseguimos engatar 3 vitórias consecutivas perto da Copa do Brasil, da Taça Brasil, que é onde a gente conseguiu conquistar o título, aquela vitória importante lá contra o time do Santo André, fora de casa, dentro de casa contra o time do Jaraguá, e a estreia, né? A estreia, o jogo da estreia para nós, para mim, foi muito importante, por mais que foi um jogo de 9-0. Aquela equipe, ele é uma das equipes que tem um investimento maior que a nossa, investe muito lá no Ceará, né? E tanto é que foi uma surpresa para todo mundo o resultado e como eles jogaram a Taça Brasil, né? Então, eu acho que é confiança, o Barbosinha, acho que é questão de confiança. Depois conseguiu fazer os gols direto ali na Copa do Brasil, na Taça Brasil. E adquiriu a confiança, a bola começou a entrar. Espero que continue entrando aí até o final da Liga Nacional e principalmente no Mineiro, aí, que a gente precisa ganhar novamente.
Show de bola. E assim, você está falando, frisando muito de confiança. Acredito que depois do título da Taça Brasil e essa vitória em cima do Joinville gerou muito mais confiança na equipe. Como é que chega o time para a próxima fase da LNF? Como é que está a situação dos jogadores, a disposição, quem está indisponível, se puder dar essa atualização para a gente?
Nós temos o Rafa ainda que está treinando, mas treinando com ainda sentindo, né? Ele tem um problema no ligamento do colateral medial do joelho. E temos o Pelé que está fora com outra lesão na parte posterior da coxa. O Raul tinha sentido também, o adutor voltou a treinar esses dias aí. Os que estão com maior problema são esses 3 aí de momento, né? E o Neto que tá fora da temporada, já tinha pedido para encerrar a carreira aí. Então são mais esses 3 atletas de momento, a gente está tentando recuperar. Eu acredito que o Rafa para esse próximo jogo contra o time do Brasília, que é o último jogo, acho que já deve estar à disposição, tanto ele quanto o Raul. E o Pelé, a gente acredita que vai ter uma fase do Mineiro antes dos playoffs, né? A fase do Mineiro do interior, a gente espera que ele esteja à disposição aí, 100%, para poder nos ajudar nos playoffs e a gente consiga ter a força total aí. E o Hugo, que volta, né, que está na seleção sub-20, e deve voltar aí agora já no próximo jogo.
Você comentou logo no começo que você chegou querendo arrumar a defesa. E atualmente, na temporada da LNF, vocês são a terceira melhor defesa do campeonato. Apenas 3 gols de diferença para a melhor defesa. Como é que fica esse sentimento de você ter conseguido fazer isso? E como que é essa organização defensiva do time?
Então, o futsal tem várias formas de você poder defender, né? E hoje a maior parte das equipes marcam de forma individual, né? Cada um marca o seu, a quadra toda. É, e eu prefiro marcar com esse elenco desde quando eu entrei aqui. Até quando eu cheguei, marcava dessa forma, né, de individual. E eu acabei mudando para a gente marcar por zona, né, marca por setores. Né, então, acabou dando muito certo. Né, desde quando eu cheguei aqui, a gente vem tentando manter o trabalho, manter contratando jogadores que já têm essa vivência também. Porque demanda um pouquinho mais de tempo de trabalho, de treino, a questão da marcação por zona do que a marcação individual. E acabou dando muito certo. Né? Até então tem dado muito certo. A gente tem sofrido poucos aí nos jogos. Esse último jogo contra o Joinville aí é uma equipe com um poder ofensivo muito grande, com muita qualidade. Né? E a gente sofreu bem pouco dentro do jogo. Fizemos um grande jogo. Acho que merecíamos ter ganho esse jogo mesmo, desde o primeiro tempo, pelas oportunidades que criamos. Mas ainda a gente vem sofrendo, principalmente na questão do ataque. Não por falta de criação, mas às vezes por alguns momentos de tranquilidade. Né? A gente tem tentado criar algumas outras alternativas, de tentar dar o passe, de tentar melhorar a questão da finalização. A gente sempre tem estudos de contra o goleiro que a gente vai jogar, né? Porque cada um tem sua característica, então a gente tenta passar um pouco de informação, né, para facilitar para os atletas ali. E acho que a gente vem numa evolução, precisamos evoluir ainda um pouco mais. Essa parte, a nossa parte mental com essa vitória aí na questão da confiança foi muito boa, né? E é o que eu venho batendo bastante na tecla aí, que é o que nós vamos precisar nos playoffs.
E partindo assim, para o lado das expectativas. Claro que você tem todos aqueles acordos de sigilo com a diretoria e tudo, mas assim, você pode falar para a gente alguma meta que a diretoria expôs para você, se já foi batida, se está perto de bater, por exemplo? Claro que acredito que a classificação para os playoffs era a principal, ou posso estar errado. Quero que você diga isso, sobre isso, seus planejamentos com a diretoria e o que está para vir.
Então, os planejamentos da diretoria foram o que precisa, né, com o presidente, né? O que o Praia precisa fazer para a gente sempre estar crescendo e subindo um degrau. Essas são as palavras dele. Eu acho que conseguimos subir um degrau muito alto, né, com a questão do título nacional da Taça Brasil. Mas a gente sabe que com esse título, que é o que eu venho falando, a gente tem uma possibilidade muito grande de brigar por coisas maiores dentro da Liga Nacional, que hoje é o campeonato principal do país, né? E a gente estamos com uma expectativa muito grande em cima disso, né? Aguardar quem que a gente vai poder enfrentar no primeiro playoff aí, e depois a gente vê quem vai enfrentar no próximo aí. Eu acho que com a confiança que a gente está de momento, principalmente com esses últimos dois resultados, com o empate lá contra o Sorocaba também foi um grande resultado, poderíamos ter vencido no final ali, apesar do Jean ter feito uma grande partida, e a gente ainda poderia ter vencido, né, que é o líder hoje do campeonato. Então a gente vem com uma confiança muito grande, é isso que eu venho apostando, e a gente tem que continuar falando, mas a gente também não tem como controlar o resultado aí.
É, e comentando da Taça Brasil, que trouxe muita confiança, e trazendo que o Bernardinho trouxe daquele retrospecto ruim contra o Pato, né, na temporada passada, e vocês ganharam duas vezes do Pato nessa Taça Brasil, né? Você acha uma na fase de grupos, que garantiu a liderança para vocês do grupo, e outra na final, garantindo a taça. Então, você acha que essas duas vitórias trouxeram um algo a mais? Você acha que tem esse clima de rivalidade entre as duas equipes?
A rivalidade sempre tem, né? Quando você enfrenta muitas vezes aquele adversário, né, ou ganhando ou perdendo, dependendo do resultado, acaba criando uma rivalidade, né? Não tem como. Então, a rivalidade tem dentro da quadra, né? Mas assim, dentro da quadra acabou, é o torcedor que fica um pouco mais. Mas acho que é importante frisar, né? O lugar onde o Praia ganhou, né, onde nós conseguimos esse título da Taça Brasil, o Magnus, em confrontos de eliminação, sabe? De eliminatórios, né? É diferente de um jogo normal, né, que é a fase que nós vamos entrar na Liga Nacional aí agora. O Magnus, que é a principal equipe do país, nunca conseguiu eliminar o Pato lá. O Atlântico nunca conseguiu eliminar o Pato lá. Acho que foi o Joinville que conseguiu ganhar o segundo jogo ano passado dentro de casa, mas lá não. Aquele ginásio lá do Pato, lá, cara, é um ambiente, cara, é torcida, apoio o tempo inteiro, é gente do lado de fora, é uma pressão muito grande, né? Um ambiente, eu falo que é muito bom de estar ali, né? De jogar, de estar contra, a favor, nunca tive essa experiência, mas de estar contra, para mim, eu falo que é um ambiente muito bom, porque você trabalha para quê, né? Que eu falo para os atletas. Para que você trabalha? Trabalho para vivenciar esses momentos, para chegar nos momentos decisivos. Então, já que nós chegamos, nós precisamos valorizar isso e ter confiança para executar o que a gente vem executando o ano inteiro, né? E ainda bem, a gente foi muito bem. Então, a questão da rivalidade tem, não tem como não acontecer. E eu acho que é passar e valorizar a confiança do lugar onde a gente venceu, que não é em qualquer lugar, tanto que depois dos outros dois jogos que nós enfrentamos, que foi o Magnus e o Joinville, são as duas principais equipes do país, uma delas, as duas, né, são duas das principais equipes aí, todos os atletas, o pessoal de comissão técnica sempre vindo cumprimentar todos os atletas, dando parabéns ali, porque sabe que foi muito difícil a conquista ali dentro de Pato.
É, sim, sempre bom saber sobre mais você, né? Conhecer mais, saber as oportunidades que tem, conhecer mais sobre o Praia, né? Até porque tem uma galera que começa a acompanhar mais, não sabe o passado, por isso que a gente pegou essa questão de retrospecto. Mas agora, pra gente até fechar por questão de tempo e tudo, a gente montou um quiz de distração, que você responde rapidamente, sem nem pensar muito. Mas, claro, obviamente, também as respostas, por favor, que sejam sobre o Praia.
Não
o
sou Bruno, bom nisso não, hein, cara.
O Bruno pode começar.
Cara, qual foi o jogador que mais deu trabalho pra enfrentar?
Pra enfrentar?
É.
Ah, esse moleque aí no último jogo, é o Duduzinho, vambora. Ou o Lino, né? Ou o Lino do Magnus, que pra mim era o principal jogador do país aí.
A derrota mais dolorosa que você teve até hoje pelo Praia, aquela que você fala, nossa, doeu muito, podia ter sido diferente.
Ah, sem dúvida, ano passado contra o Pato, aí, eliminação na Liga Nacional, não na Copa do Brasil, acho que os dois, mas na Liga Nacional acho que foi muito pior.
E qual é o jogo que, assim, você olhou e tava tudo dando errado, não, nada encaixava?
Nada encaixava, cara. Esse ano, contra o Atlântico lá. Nossa, é um jogo para apagar da memória.
E agora, pelo contrário, o jogo assim que mais te agradou, que tudo que você treinou assim, durante a semana, tudo deu certo. Os jogadores fizeram tudo que você pediu.
Cara, difícil essa daí, hein, cara.
É bomba essa atrás é de
difícil,
bomba, né?
Isso aí é difícil, cara. Mas nós fizemos alguns jogos muito bons aí, cara. Eu acho que o primeiro jogo ali contra o... Eu colocar o primeiro jogo contra o Jijoca ali na Taça Brasil, que acho que eu coloco um jogo que fez a gente mudar tudo que a gente mudamos, tudo que estava acontecendo durante o ano ali.
E qual é o time que vocês não conseguem, assim, se dar bem dentro da quadra? Aquele que tem mais falta, mais provocação, que é mais pegado?
Mais provocação, mais pegada. Ah, acho que acabou sendo o Pato ali mesmo, cara. É o time mais... com mais confusão, com mais atrito sempre.
Agora já de vestiário, qual que é o jogador mais resenha que vocês têm lá dentro? Que tudo quer levar para um lado para agradar a galera, tirar um bom ânimo de todos.
Ah, nós temos dois. Sem dúvida é o Vini e o Barbosinho, os dois juntos ali. Não para um minuto quieto, cara.
E o jogador mais sério, que não é muito da gracinha, é o oposto do Barbosinho e do Vini?
Esse aí é o senhor Rafael, Rafa.
Agora, mais profissional, assim, do seu lado. Um sonho profissional que você tem, seja ele com praia ou de carreira mesmo?
Ah, de carreira ou com praia, né? Espero que seja com praia, sem dúvida. De momento, é o próximo objetivo, né? Conseguimos conquistar um título importante. O próximo, sem dúvida, é o da Liga Nacional, que é o que eu tenho como objetivo aí.
E aí, morar em Minas Gerais ou no Paraná?
Com certeza em Minas, você tá louco, esse calor o ano inteiro aqui é vida, não passar aquele frio, não, aqui é nem pergunto isso para meus filhos já falam, não, aqui é muito melhor, não, ainda mais Uberlândia, muito boa cidade.
E uma boa, e já tem conversa de renovação para 2024 já está encaminhado ou ainda nada?
Não, ainda não está encaminhado não, mas já surgiu um interesse do Praia, né, meu interesse também de... E da minha família de ficar aqui, né? Mas a gente espera aí que, terminando a primeira fase, a gente consiga resolver essa situação aí, para depois também resolver as situações de alguns atletas aí, que o mercado já está bem adiantado também.
E para finalizar agora, Alemão, o que, que é o Praia para você? O que, que ele fez e faz na sua carreira?
Cara, o Praia, cara, eu acho que o Praia para mim, eu falo uma questão de tranquilidade, de estrutura que me dá para poder trabalhar, né? Tranquilidade, eu falo não só para mim, mas para a questão da minha família. Eu falo para o pessoal que os outros lugares que a gente trabalha, convivi como atleta, convivi como jogador, né? Não, a família não tem um espaço como esse para poder tá usufruindo, né? Usando, e você viaja, né? Nós viajamos muito, né? E a família, normalmente a esposa fica sozinha com os filhos aí. Aqui a gente tem uma tranquilidade muito grande, né? Pela estrutura que o Praia oferece. É, a cidade também é muito boa, onde a gente mora ali é muito tranquilo, bem próximo do Praia. Então, acho que é esse ponto aí que eu valorizo muito Praia, né? As questões das pessoas que estão ali, nossas, desde o gerente ali, que é o André, com o Del e toda a nossa comissão técnica, sempre confiando no trabalho, ninguém contratou. Então, tentando ter o ponto, sempre um ponto de equilíbrio ali, para que no final a gente consiga as coisas que eles acreditam que a gente tem possibilidade de conseguir.
E bom, hoje a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer muito a sua presença hoje. E você tem um tempinho, se quiser, para deixar um recado para a torcida aí do Praia, para os playoffs agora.
Não, eu agradeço aí novamente, para mim é sempre um prazer imenso estar falando que uma das coisas que eu mais gosto que é do futsal. Futsal é minha vida aí desde de 11 anos, né? E hoje sou abençoado estar podendo continuar aí como atleta, né? E agora como parte de comissão técnica, como treinador aí. E tenho minha família através do futsal, se não fosse o futsal eu não conhecia minha esposa, que me deu dois filhos aí maravilhosos. E o que eu tenho para deixar de recado, torcedor do Praia, né? Que a gente precisa daquele ginásio cheio aí, gente. Precisa daquele ginásio cheio ali, desde o jogo contra o Brasília, quanto o primeiro jogo do playoff, quanto os outros que nós vamos enfrentar. Eu acho que esse grupo merece aí, né? Pelo título tão importante que conquistaram. Então, eu espero que vocês estejam lá e apoiem o pessoal do início ao final lá, que eles merecem muito, que a gente tem muito a dar ainda. Eu tenho certeza disso, que nós vamos brigar por muita coisa ainda mais esse ano.
Então, muito obrigado, Alemão. Foi um prazer enorme ter você em nossos estúdios. Vale lembrar que essa entrevista foi realizada por Bruno Stocco e por mim, Bernardo Júnior, com o apoio de Andrei Gobo e o apoio técnico de Yuri Ganda.
É isso. Eu queria agradecer mais uma vez, Alemão, por disponibilizar seu tempo. E queria deixar um grande abraço a todo mundo que está até aqui ouvindo a gente.
Um forte abraço a todos e nos encontramos em breve.